conheça o seu direito.
Olá, pessoal, queridos ouvintes. Eu me chamo Priscila Bortolotto, sou tutora dos cursos de pós-graduação em Direito, sendo os nossos cursos Direito Ambiental, Gestão e Legislação Tributária, Direito do Trabalho e Processo Trabalhista, Direito Processual Civil, Direito e Gestão Notarial Registral, bem como temos cursos em parceria com a SMAF, sendo eles Prática na Advocacia na Justiça Federal, Direito Previdenciário e Prática Processual, Direito Animal, bem como temos o curso em parceria com o ICPC, Instituto de Criminologia Política e Criminal, que é o nosso curso de Direito Penal e Criminologia. Estou aqui com o meu colega, também tutor dos cursos, o professor Arthur Garcia. Boa tarde, professor.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
Juntamente com o professor Silvano Alcântara, coordenador dos cursos. Olá, professor.
Olá, professora Priscila, professor Arthur, meus caros ouvintes. Estamos aqui novamente juntos, reunidos, para debatermos, discutirmos e conversarmos um pouco mais, para que você, principalmente nosso querido ouvinte, conheça um pouco mais do seu direito.
Isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre a alteração legislativa da Previdência Social, não é mesmo, pessoal?
A chamada nova Previdência Social, né? A gente vai falar daí as alterações principais ali que vai impactar na vida tanto hoje como no futuro, né? A gente vai falar dos benefícios, das aposentadorias, das mudanças das regras que aconteceram, que eu acho que é o que todo mundo está mais preocupado, né? Vai ter uma alteraçãozinha de alíquota, a forma como você vai requerer a aposentadoria, né? Os requisitos dela. E também a gente vai falar do que não mudou, né? Algumas coisinhas aí, porque as pessoas estão achando que mudou tudo. Mudou bastante coisa, mas não foi tudo, né? Mas já a gente vai ver.
Perfeito, é isso mesmo. E é interessante, importante já falarmos nesse primeiro momento, que o que nós tivemos, a bem da verdade, foi uma reforma na Constituição da República do Brasil. Então, a chamada PEC 103 de 2019 é uma proposta de emenda constitucional que se tornou Constituição a partir das suas aprovações nas casas do Congresso, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, e depois a sua promulgação. Então, já está valendo aquilo que essa PEC realmente quis fazer e já está incorporada à nossa Constituição. A partir daí, algumas coisas deverão ser modificadas, corrigidas, ajustadas na legislação, mas ainda não temos essas alterações. Mas a própria PEC, ela prevê em alguns artigos que enquanto não vier uma lei que modifique isso ou aquilo, já vale isso que está aqui. Então, ela já tem esses comandos também. Então, é muito importante para que você, ouvinte, que esteja numa situação, por exemplo, de aposentadoria, procure um profissional da área, porque aqui nós, infelizmente, não temos tempo para também dar uma consultoria ou outra, não é verdade, meus queridos? E se bem que gostaríamos de fazê-lo, mas o nosso tempo é tão pequeno que nós vamos passar aquilo que realmente nós entendemos como o mais importante, que causa o maior impacto. Também não conseguimos passar, e seria humanamente impossível, tudo aquilo que a reforma realmente trouxe. Então, como bem disse o professor Arthur, vamos pincelar algumas das reformas trazidas pela PEC 103 de 2019.
Lembrando que o tema está fresquinho aí, né, professor? Uma vez que foi publicado no Diário Oficial no dia 13 de novembro agora, então é super recente.
Foi a semana passada.
Exatamente, né? Saindo
do forno. Porque nós estamos falando ao vivo e a cores, professora. Então podemos falar assim no tempo, realmente, né?
Exatamente. Estamos lá no Facebook. Inclusive, se vocês quiserem, curtam, compartilhem lá. Os episódios passados também já estão disponíveis lá para vocês ouvirem, né? Nos verem também, para saber quem nós somos, que é importante dar um rosto para a nossa voz.
Dá para, né, dar tchauzinho, assim, né?
Exatamente. Mas então, voltando lá ao nosso assunto, acho que a primeira coisa que a gente tinha que falar é a aposentadoria por idade, né? O que é a aposentadoria por idade? A aposentadoria por idade é um dos jeitos das modalidades de aposentadoria, né? Então, eu acredito que seja a principal modalidade, se eu não me engano, pelos últimos dados que eu vi, a aposentadoria por idade, ela tem mais incidência de requerimentos do que as demais, né? Então, como que era a aposentadoria por idade? Antes da reforma, o homem podia se aposentar com 65 anos com 65 anos de idade e a mulher com 60 anos. E era exigido ali 15 anos de contribuição ao menos. Então, você tinha que ter esses dois requisitos, que eles são cumulativos, né? E como que ficou agora? Para quem já está no mercado de trabalho, como nós, né, como você, ouvinte, serão exigidos os 15 anos de contribuição, tanto para homem quanto para mulher. Isso continua.
É.
Todavia, para os novos, vai ser exigido 20 anos nos casos dos homens, né? E 65 anos. E para as mulheres, idade mínima de 62 anos.
É bom lembrar, e é uma situação bem interessante. Alguns clientes já me chegaram ao escritório perguntando isso, alunos, e até para resolver problemas familiares também, porque o pai, o tio, o avô, sei lá, está em uma situação de aposentadoria e como que funciona. E era recorrente, eu creio que ainda vai continuar sendo, principalmente para aquele que não dá tanto interesse a conhecer o que está na Constituição e na legislação, em relação a isso, você fala em aposentadoria por idade. Então, na cabeça de muita gente, é assim, alcancei aquele número X de idade, eu já adquiri direito à minha aposentadoria. Primeiro, nunca trabalhei, vamos analisar, vamos pensar assim, né? Nos dias de hoje é quase impossível alguém que fale que nunca trabalhou, mas talvez possamos achar. Mas o principal de tudo, nunca fiz nenhuma contribuição.
Exato.
Eu fiz uma ou outra contribuição, mas atingi aquele limite de idade, limite mínimo, né?
É, porque para contribuir não necessariamente precisa estar trabalhando, né?
Exatamente, porque nós falamos e falamos sempre, a depender também do nicho, que o trabalhador que chegou, o trabalhador homem, que chegou a 65 anos de idade, né? Ele pode se aposentar. É ponto aí? Não, aí tem uma vírgula.
Exato.
Porque é a carência que você acaba de falar, professor, não é?
É por isso que a gente deveria tratar como o contribuinte tem direito de se aposentar quando? Porque é cumulativo, né? Você não precisa só da idade, você também precisa ao menos ser filiado, né, na Previdência Social e precisa estar contribuindo ou já ter contribuído, né? O que hoje em dia, como o bom professor Silvano disse, é muito difícil que a gente encontre, né? Pessoas que nunca trabalharam. Mas não é impossível.
A
gente, como tem que estar preparado para todos os tipos de situação.
Até
né?
Porque tem o mercado informal também do trabalho,
né?
Não é mesmo, gente?
Então, o MEI hoje.
Ainda que o MEI ele contribui, né? Ele tem que contribuir. Mas, por exemplo,
Não é um trabalhador com vínculo.
Exatamente. Mas eu sou um autônomo que deixo de contribuir, que não faço aquele recolhimento,
isso,
né?
Isso.
Então aí já não tem direito à aposentadoria, né? Exatamente.
É liberal,
bem comum, não é?
Como, né? Ele pensa assim, vou contribuir com 500 e poucos reais hoje? Não, eu vou trabalhar bastante para ganhar bastante dinheiro e aí isso será a minha aposentadoria. Só que ele chega ao final da vida e vê que ele não guardou tanto assim.
Uma coisa que eu sempre achei interessante, porque eu gosto bastante de previdência, e eu acho que a previdência social ela é uma mudança, precisa de uma mudança de comportamento, né? Porque hoje em dia, nós pensamos muito no agora. Porque agora eu preciso ganhar dinheiro, porque agora eu preciso sustentar minha família. Mas a previdência social, como o próprio nome já diz, né? Ela prevê uma situação. Você tem que se precaver. Então, a gente precisa mudar esse temperamento. Agora eu estou trabalhando como autônomo. Eu não vou recolher agora para juntar um dinheiro e tudo mais. Mas, às vezes, a gente esquece que lá na frente, talvez nós precisemos disso, né? Então, essa mudança no comportamento social das pessoas já é um primeiro passo.
É um comportamento social mesmo, né, professor? Porque se vocês forem parar para pensar, tem a questão do custeio, né?
Sim.
Então, não é justo. Eu não vou contribuir contribuir agora? E quem que está custeando de quem está aposentado? E futuramente, até por isso, se você for parar para pensar, essa reforma, a grande justificativa dela ter ocorrido foi para evitar um déficit futuro, né? Então, tanto é que estimativa...
Um déficit maior futuro.
Exatamente,
porque ele já existe há muito tempo,
isso.
Não é verdade?
800, a ideia é cerca de 800 bilhões de reais em 10 anos.
Era um pouco mais, mas em virtude das discussões e debates no parlamento, se reduziu um pouquinho mais. Mas esse contexto que você falou, professor Arthur, eu acho importante reiterarmos mais algumas coisas aqui. A mudança de pensamento social, cultural, enfim, não é? A mudança do pensamento do brasileiro. Ela deve vir, e vem um pouquinho mais, até em virtude do que nós temos de informações mais precisas hoje, uhum, e mais diretas, através das mídias digitais, Facebook, WhatsApp, o próprio Google, internet, isso nos dá essa vontade de buscar mais alguma coisa, que em tempos idos nós não tínhamos, não é verdade? Pouco se falava de previdência social e pouco, muito mais, não se entendia o que era.
Pouco se conhecia, né?
O que eu sempre falei para os meus alunos, no meu ciclo de amizade familiar, é que em relação à previdência social, não há mágica. É uma conta matemática.
Exato.
Não há mágica.
Perfeito.
O que ainda boa parte da população pensa. Nós falamos, hoje praticamente ninguém não trabalha, não é verdade? Mas o pensamento de muita gente, e usando um termo bem popular que você, meu ouvinte que está ouvindo aí, já ouviu falar. Parece até ser chulo, não é? Mas é assim que se usa, né? O pessoal gosta de mamar na teta da vaca, não é? E quer continuar, significando o quê? Nunca contribuí, nunca trabalhei e vou me aposentar. Da onde que vem esse dinheiro? De quem trabalha, de quem contribui. É o que você falou, o custeio dessa previdência. Então, não há mágica, significando dizer o seguinte, se você quer se aposentar, né, através de um desses benefícios que nós temos garantido pela Constituição, faça a tua parte. Não é? Muita gente fala assim hoje, agora não me aposento mais, não tenho mais como me aposentar. E aí eu pergunto, mas por que você está pensando assim? Ou aquele jovem que está iniciando no mercado de trabalho hoje. Eu estou começando a trabalhar, vou começar a contribuir e nunca vou me aposentar. Por que você está falando isso? Não, é? Não, porque com essas reforma da Previdência, e o termo é esse, né? Eu não vou me aposentar. Pelo contrário, você que está ingressando no mercado de trabalho hoje, você está cada vez mais garantido de que, se você realmente contribuir com o mínimo necessário, atingir a idade necessária, você irá receber o seu benefício garantidamente. Mas nós precisamos fazer o quê? De tempos em tempos, reavaliar o sistema que está aí.
Até mesmo porque existe uma coisa que nós, que fizemos a faculdade de Direito, sempre ouvimos. O direito, ele não muda na mesma rapidez que a sociedade.
Isso.
Né?
Certo.
Então, a nossa sociedade hoje, a nossa sociedade vive mais do que a sociedade de 88.
Sim.
Né? A lei, a maioria das leis previdenciárias, que teve a última reforma em 91, se eu não me engano, com a 8.213, a sociedade era diferente de 91 para 2019. Então, isso é necessário, tem que ser discutido.
E esse dinamismo é muito maior.
Exato.
Com essa globalização geral e restrita. Então, assim, ó.
Os meios de trabalho mudaram,
saúde,
as
né?
doenças profissionais mudaram, que é uma coisa que muito se discutiu hoje, né, no auxílio-doença, nos benefícios de prestação continuada. Então, tem que ter essas duas mentalidades, que algumas alterações são sim necessárias para que a gente possa adaptar a regra e fazer com que aquilo seja aplicado.
Trazê-la para a realidade atual daquele momento.
E sempre pensar num futuro, né? Por isso que falamos tanto de previdência privada, de cuidados com a saúde do trabalhador. Nós temos algumas normas regulamentadoras que trazem isso. Tudo isso impacta lá na frente, né?
Exatamente. Então, nós estávamos falando da aposentadoria por idade, não é mesmo, professor Arthur? O que, só reiterando o que o professor Arthur falou, é trabalhadores urbanos, né?
Isso.
Então, mulheres... anterior, era a reforma, eram 60 anos de idade e 65 anos de idade para homens, com a carência de 180 contribuições, ou seja, 15 anos. Isso é, antes.
Isso.
Mas para trabalhadores urbanos,
um
não
também,
é,
professor?
Uhum.
Essa coisa dos 15 anos, que na cabeça de muita gente são 15 anos. Mas, na realidade, são 180 Sim. contribuições.
Exatamente.
Que multiplicado ou dividido por 12, melhor dizendo, não é? Significa 15 anos. Mas pode não ser ininterrupto.
Perfeito.
Não é?
Isso.
Então,
exatamente.
São 180,
porque muitas contribuições.
Vezes, né? Situação de desemprego, né?
Sim.
A situação de vacância de trabalho,
isso.
A pessoa fica em casa. É porque agora vamos ter também, né, a contribuição previdenciária incidente sobre o seguro-desemprego,
isso.
Né? Ou seja, esse período também vai contar. Então,
tá.
Se você pegar 5 parcelas do seguro-desemprego, você já pode acrescentar 5 contribuições às suas 180.
Exatamente.
Né?
Uhum. Então, agora, reiterando novamente, né? Mulheres, 62 anos de idade, homens, 65 anos de idade. Só que daí muda a carência, né? Mulher continua 180 contribuições e já... Para os homens, é 20 anos, né, a carência.
Anos,
isso, relembrando, é para trabalhadores urbanos. Em questão do rural, nada mudou, não é mesmo,
isso.
Professores? Então, fica mulheres 55 anos de idade, homens 60 anos de idade, com a carência apenas de 180 contribuições.
E para a gente saber, aqui no trabalhador urbano, essa regra também se aplica para o empregado doméstico? Também.
Também.
Não podemos esquecê-lo, né?
O empregado doméstico, ele é sui generis, ou pelo menos sempre foi um gênero especial, até porque ele era tratado de maneira diferente,
exato.
Não é verdade? É, só a partir da Lei Complementar 150 que ele começou a ter o mesmo patamar de qualquer trabalhador,
exatamente.
Como
que
ele
é
sempre foi.
Adaptado à realidade daquele tipo de trabalho.
É.
Mas tem lá no artigo 19 dessa mesma lei complementar que diz que aplica-se, né, a legislação previdenciária, subsidiariamente, bem como a CLT.
Eu quis levantar esse ponto, porque isso é uma coisa que eu recebo muito dos nossos alunos do curso de previdenciário, perguntando a respeito das regras do empregado doméstico. Ah, mas eu não achei uma regra específica aqui na lei sobre empregado doméstico. Então, eu quis trazer isso para que fique pacificado,
claro,
né, que as regras são as mesmas. Ele é considerado, sim, trabalhador urbano. Então, se aplica as mesmas regras que a professora Priscila trouxe ali pra gente.
Professora Priscila, eu vou te fazer uma pergunta. É, em cima dessa idade mínima que você passou agora para as mulheres. Era de 60 para as trabalhadoras urbanas e agora
isso.
É 62 anos.
Uhum.
Eu posso aqui entender que a trabalhadora urbana está vivendo um pouco mais?
Sim, ela está vivendo
isso?
Um pouco mais.
A expectativa de vida? Ou ela está trabalhando menos, ou com menos desgaste? Menos não, com menos desgaste e pode então se aposentar um pouquinho depois.
Sabe que o professor levantou um ponto que foi muito discutido em relação, né? Por que que teria ainda essa diferença de gênero? Por que mulher 62 anos e homem 65?
Porque,
né,
a ideia inicial era a mesma idade.
Exatamente. Mas entende-se que a mulher ainda tem uma jornada, maior do que o homem, por questão dos afazeres domésticos, a questão de cuidar dos filhos,
isso, os desgastes são biológicos,
maiores, né? E também
até
tem o fato de que
biológico também, né?
Isso ainda acontece, com pouca frequência, mas ainda acontece, as mulheres que deixam de trabalhar depois,
exatamente,
que os filhos nascem e querem ficar com os filhos, cuidar dos filhos até que os mesmos entrem no colégio, né, na escola. Então, aí vai 2, 3 anos.
Mas não precisam parar de contribuir.
Exatamente. Né? Que é a mentalidade que nós teríamos que ter, mas não temos.
Como,
né,
facultativo.
Como facultativo, que é aquele que não tem renda, mas contribui mesmo assim, que pode começar lá nos 16 anos, né? Não precisa ter 18. Outra coisa bem importante que eu acho que vai impactar mais de imediato na vida da sociedade como um todo são as alíquotas de previdência, né? Hoje nós temos 3 alíquotas vigentes, que é 8, 9 e 11%, que são atualizadas ali, aplicáveis sobre uma base de cálculo que é atualizada todos os anos, né? Em decorrência ali da inflação, do aumento do salário mínimo, e que agora não vai mudar um pouquinho, né? Ela vai passar a ser de 7,5% a 14% para o INSS e de 22% ali para os servidores públicos, né? E também uma diferença grande é que elas vão ter uma progressão, como é feito com a tabela do imposto de renda. né?
Pelo menos a ideia é essa.
Porque sempre lembrando que a tabela de imposto de renda, ela não é atualizada desde 2015, o que causa aí um problema muito sério nas alíquotas, né? Mas enfim, essa eu acho que é uma coisa bem importante.
Você se lembra, professor Arthur, esses 14% a partir de que valor?
Três mil reais,
é isso mesmo, né, professora?
Exatamente.
Bom, ainda bem que eu, pelo menos, não me encaixo nessa situação. Continuo pagando o meu 7%.
7,5%?
7,5%, tá bom.
Eu vou ter que pagar 14%.
É mesmo.
Isso é bem importante, porque a gente sempre pensa, é a previdência. Mas eu tô jovem ainda, eu tenho 18 anos, por que que eu tenho que pensar em previdência? Por causa disso.
Novamente a mentalidade.
Exatamente.
Já que você é mudada, não é?
Exatamente.
Tudo bem que vamos pensar, o salário de benefício, se viesse integralmente hoje, vamos falar e arredondar para 6 mil reais, não é? É um bom salário? Me parece razoável. 6 mil reais é um bom salário. É claro que para quem tem uma renda mensal de 30 mil reais, 20 mil reais, já 6 mil não equivale a esse valor, teria que complementar.
Uhum.
Aí sim poderia então se pensar numa aposentadoria complementar. Não é? Particular e etc. Mas o que eu tenho que frisar, e eu friso sempre, é que não deixe de contribuir com o sistema do regime geral.
Porque...
Né? Nem que seja um reforço para a tua remuneração mensal. Porque se você tem uma remuneração mensal acima desse valor, uma hora você vai dar uma diminuída, vai desacelerar, vai até parar mesmo de produzir.
Porque a gente não pode esquecer dos problemas estruturais que existem dentro do INSS, né? Então, assim... Para você ter argumento, né, num futuro, se você precisar entrar com uma demanda judicial requerendo benefício, reconhecimento do direito ao benefício, contribua, né, para você ter esse argumento, para que depois você possa utilizar isso caso você tenha algum problema decorrente dos problemas estruturais que existem dentro da Previdência, né?
Até porque cabe a gente lembrar, por exemplo, muito autônomo, profissional liberal, que é o caso, né? Pense, eu não vou contribuir. Não, mas não é não vou contribuir, é obrigatório.
Compulsório.
É compulsório, não tem. O único que é facultativo é aquele que não exerce atividade nenhuma, que seria a dona de casa. Quando eu digo atividade nenhuma, atividade remuneratória, né? Deixar claro, não que a dona de casa não exerça atividades, né? Muito pelo contrário. Mas, enfim, seriam aqueles que não têm atividade remuneratória. Então, o estudante, a dona de casa, esses são facultativos. Os demais trabalhadores, todos eles, sem exceção, isso. É obrigatório,
A única
gente.
Diferença entre daí o empregado, né, CLT, e o trabalhador autônomo é que o do empregado é o empregador que recolhe, né?
Isso.
O desconto, você não tem que pegar o dinheiro propriamente dito, ir no banco e pagar uma guia. O autônomo precisa, né?
Exatamente.
Quando ele presta serviço para a pessoa física. Quando para a jurídica também isso
e
acontece.
E o facultativo também.
E o facultativo.
Né?
Então, essa é uma mentalidade que tem que mudar. Vamos contribuir. Temos que contribuir, sim. Além de uma obrigação, é um direito seu. Mas é um direito que você não consegue exercer agora. E é isso que as pessoas esquecem. É um direito que você vai exercer lá na frente, daqui 40 anos, mais ou menos.
Até porque, caro ouvinte, eu não trabalho com nenhum setor público, nada, mas eu cabe alertar. Já vi muitos casos, por exemplo, advogado. Advogado vai lá, faz o imposto de renda dele e declara uma renda super alta. Demonstra que tem essa renda no imposto de renda. Já na Previdência, ele não recolhe, ou recolhe lá pelo mínimo. O que acontece? Cruzam os dados da Receita e da Previdência, e aí a
Previdência vem
exatamente.
Atrás. Porque desde 2015, se eu não me engano, os valores, né, de Previdência são também administrados pela Receita Federal.
Perfeito.
Né? Por isso que há esse cruzamento, porque antes era recolhido por dois órgãos diferentes. Essa unificação foi justamente, como assim você contribui X, mas o seu imposto de renda está pagando Y? Tem alguma coisa errada. Ou você está declarando a mais, o que nunca acontece, ou você está declarando a menos.
E aí você é chamado para tomar um cafezinho para...
Uhum. Mas já que a gente está falando de número, uma mudança importante também foi o cálculo da aposentadoria, né? Que antes era um cálculo da média. Não era? 80%?
Do valor de benefício.
Isso, o valor do benefício. Antes era 80%.
Sim.
Agora é de todo o período contributivo que você teve na sua vida toda. Antes eles falavam, a Previdência fazia o seguinte, ela analisava todas as suas contribuições e pegava as 80% maiores, os outros 20% era descartado. Hoje não. Hoje a média do salário-benefício vai ser feita sobre toda a sua vida, desde lá do salário que você pagou.
De todas as contribuições, uma média simples.
Aritmética simples para acabar com esse mito, né? Então, já é possível, por exemplo, ter direito a 60% adicionando 2% até o limite de 60% a cada ano contribuído, né?
Então, por exemplo, eu não sei porque eu tive muita dificuldade quando eu aprendi, né? Então, vamos supor, você tem antes da reforma, você tinha 100 contribuições. A Previdência Social ia lá analisar as 80 maiores contribuições.
Isso. E ali fazer uma média.
E ali faria média. Isso. Agora não. Agora a média é simples, tudo, né? Isso. Pega, soma 100, divide pela...
Divide por 100.
Desde aquela do seu primeiro emprego até o seu último...
Isso.
A sua
mesmo.
Última contribuição, né?
Então, por isso que é importante também, quem está pensando em, por exemplo, tentar se aposentar sobre o teto, contribuir também. Sobre o teto.
O professor pegou num ponto importantíssimo.
Porque a conta é simples.
Isso.
A conta é simples, exato.
Não adianta só adquirir o direito com a idade, com o número de contribuições, não é? E aí, então, eu vou me aposentar e receber o teto? Não. Como eu falei, não há mágica.
Exato.
Exatamente. Não há mágica, é aquilo. É a mesma coisa, eu explicava assim, você deposita numa poupança todo mês R$100, né? Aí, no final do ano, você, em tese, depositou R$1.200. Aí, você chega lá na tua agência bancária e quer sacar, né? Vai sacar e ele te dá R$1.200 e mais alguma coisa que te deu de correção monetária, de rendimento. Aí, você fala, mas aqui tem alguma coisa errada. Minha expectativa era de sacar R$5.000. Como? Se ele depositou R$100 cada mês e quer sacar?
Como vai sacar
assim? Não tem mágica.
Exato.
Fazendo uma comparação, assim, superficial, é mais ou menos por aí.
Isso mesmo.
Você quer falar de outro benefício, professora? Você estava me falando antes da gente vir para cá, quando nós estávamos conversando sobre a pensão por morte, né?
Isso, a pensão por morte. Então, vamos falar sobre a pensão por morte. É que ainda, vamos antes, professor Arthur, vamos falar sobre a aposentadoria especial, já que a gente está falando sobre a aposentadoria. Então, o que é, quem não sabe, né? A aposentadoria especial seria, o próprio nome diz, né? É uma aposentadoria especial. Ou seja, é para certas categorias que trabalham em atividades insalubres. Então, quando o empregado consegue comprovar, através de laudos, de que ele trabalhava em atividade insalubre, ele pode requerer essa aposentadoria especial, sendo por 15, 20 ou 25 anos. Antigamente, só precisava comprovar por esse período conforme a atividade.
Uhum.
Mas hoje, com a reforma,
através do perfil profissiográfico previdenciário.
Isso, né?
O PPP. E o LTCAT.
Que as empresas adoram.
Nossa!
Fazer, né?
E agora, agora com o E-Social, que está tendo tá dando uma confusão aí.
Mas
né?
uma Mas, dúvida que eu sempre vejo alunos perguntando, professora. A aposentadoria especial é para quem recebe insalubridade e periculosidade ou não?
Insalubridade, professor.
Isso mesmo.
Insalubridade.
Isso é bem importante, viu, pessoal? Porque você recebe a insalubridade pelo ambiente insalubre onde você exerce o seu trabalho. E é isso que dá direito à sua aposentadoria especial. A periculosidade é outra coisa. A periculosidade você exige porque a sua função é perigosa, não o ambiente no qual você está inserido, exercendo ela, né?
É, até porque ambiente insalubre, veja, é diferente. Ambiente perigoso, pode ser que nunca aconteça nada comigo. Já um ambiente insalubre, então, quando eu trabalho num local que é exposto a ruído todos os dias, claro que tem aquele ruído aceitável, tem todo o laudo, vai dizer, isso vai prejudicando com o tempo, né? Uhum. Então, não tem como
já
você fugir de um dano.
Já está te dando algum prejuízo.
Exatamente, uhum. Por isso que ele se aposenta mais cedo, por isso essa aposentadoria especial para esse trabalhador.
Então, voltando, professora, o que teve de alteração nesse tipo de aposentadoria?
Isso. Então, antes, você só precisava comprovar o período trabalhado.
15, 20 ou 25 anos.
Agora, você precisa ter uma idade mínima. Então, para aquelas atividades que exigiam 15 anos de contribuição, ou seja, que eram atividades mais severas, que causavam mais danos à saúde, você tem que comprovar também uma idade mínima de 55 anos. Então, por exemplo, eu tenho 25 anos, comecei a trabalhar com uma atividade insalubre. Trabalho 15 anos, ou seja, tenho 40 anos. Vou conseguir me aposentar agora, com a reforma da Previdência, vou conseguir me aposentar, aposentadoria especial? Não, porque eu tenho que ter no mínimo 55 anos de idade. Então, ficou assim, mínimo de 55 anos de idade para 15 anos de contribuição, 58 anos de idade para 20 anos de contribuição e 60 anos de idade para 25 anos de contribuição.
É uma grande alteração
isso. É grande.
Sim.
Então, é aquilo, né? Eu sempre penso, tem que ver todas as regras, é bem importante. Uma dica que eu dou para vocês, lá no site do Planalto, tem um link para você acessar, que é um quadro comparativo, né? Então, lá nesse quadro comparativo, vai ter como era e como ficou e como ainda tem que ser regulamentado, qual é a ideia. Então, eu acho didaticamente bem legal de você dar uma olhada. Claro que aqui, né, nessa nossa meia hora, a gente não consegue falar sobre tudo, mas ainda temos o interesse de trazer, né, mais coisas, mas dá uma olhadinha lá no site do Planalto, que tem todas as informações que vocês precisam também. Então, esse é um lugar de acesso confiável, né, porque a gente encontra muito informação aí na internet. Então, você ir direto na fonte é uma parte bem importante.
Perfeito. Chegamos ao final, professora Priscila.
Chegando. Olha, eu ia falar ligeirinha sobre pensão por morte. Parece que eu tô fugindo.
Se vocês gostaram, é só comentar lá se vocês querem mais um episódio que a gente faz questão de trazer para vocês.
Exatamente. Olha só, a gente não... Né,
comente, entre lá, né? Não esqueçam também de entrar no site da Uninter, uninter.com, acessar todos os cursos que nós temos, mas principalmente os cursos de pós-graduação em Direito. Você vai encontrar cursos de excelência, cursos com parceiros muito bons também, com a Escola da Magistratura Federal do Paraná, com o Instituto de Criminologia e Política Criminal do professor Juarez Cirino dos Santos. Ou seja, vai encontrar sim um curso que você vai aproveitar e vai conhecer um pouquinho mais do direito. Creio que o próximo encontro dia...
Daqui 15 dias, dia 2 de dezembro.
Isso,
exatamente.
Isso. Encaminhando aí para o final do ano.
Deixo aqui já o meu abraço a você e volte a nos ligar, digamos assim, né? Ligue o seu rádio no dia 2 para podermos conversar novamente. Um forte abraço do professor Silvano.
Um abraço para vocês e foi um prazer conversar com vocês sobre isso. Tchau, tchau.
Pessoal, relembrando que nós estamos também na página do Facebook, na Rádio Web Uninter. Se vocês quiserem deixar algum comentário sobre algum tema, dando dicas de tema, será super bem-vindo. Se vocês gostaram desse tema e querem que a gente volte a falar, como vocês viram, a gente ainda tem, né, assuntos para falar sobre, a gente está à disposição. Um grande abraço, espero que, se vocês gostaram também, que vocês compartilhem. Um beijo.